alegria e informação.
Max FM e você.
Juntos em outro nível.
Você só combina comigo. Não quero nem dormir só pra ficar mais um pouquinho. Espero que isso tudo aqui não se torne mentira. Fica na minha vida. O mais difícil foi me entregar. E o meu próximo level é drama. Não posso imaginar você com outra e outra cama. Tudo que eu sinto aqui é tão real. E mesmo com a mente lotada, vida agitada, a gente não para de sexo e droga, noite de insônia, eu arrancando sua lingerie. E sem pensar eu vou te dar depois do show, fazer dentro do voo. Sou eu número um da tua vida, sou eu que vou por cima e te instiga. Fui eu que aumentou tua dopamina. De quantas vezes olhei pro celular só pra saber se uma hora cê ia me chamar. Vivi dizendo que eu sou exagerada, eu sei, eu reparei, mas mesmo com a mente lotada, vida agitada, a gente não para de sexo e droga, noite de insônia, eu arrancando sua lingerie. E sem pensar eu vou te dar depois do show, fazer dentro do voo. Sou eu número um da tua vida, me desliga. Fui eu quem aumentou tua dopamina. Fui eu. Sou eu número um da tua vida.
mente, ela revela a próxima dimensão.
Ousada.
Max FM.
Eu vou pedir você pra aquele gênio do Aladim.
Amarrei mais uma fita do Senhor do Bonfim.
Eu vou pular mil ondas pra você deixar de onda.
Trevo de quatro folhas pra enfeitar minha varanda.
Tô tão carente da sua chegada que até pedi por você pro Papai Noel na Páscoa. Já fiz Santo Antônio plantar bananeira.
Simpatias pra ganhar o seu amor.
Já virei um ano de roupa vermelha.
E olha que nem supersticioso eu sou.
Estrela cadente, fada do dente. Faço de tudo pra te conquistar. Banho de arruda, dança da chuva.
Pra aquele gênio do Aladim.
Amarrei mais uma fita do Senhor do Bonfim.
Eu vou pular mil ondas pra você deixar de onda.
Trevo de quatro folhas pra enfeitar minha varanda.
Da sua chegada,
que até pedi por você pro Papai Noel na Páscoa. Já fiz Santo Antônio plantar bananeira.
Sete simpatias pra ganhar o seu amor.
Já virei um ano de roupa vermelha.
Supersticioso eu sou.
Estrela cadente, fada do dente. Faço de tudo pra te conquistar.
Banho de arruda, dança da chuva, flores pro mar.
Estrela cadente, fada do dente. Faço de tudo pra te conquistar. Banho de arruda, dança da chuva, flores pro mar.
Eu sorri e menti, não consigo dizer que a gente perdeu nosso laço de amor. Nossa separação não me deixa dormir. Os meus dias se vão e eu perdido aqui. Enlouqueço ao pensar que não vai voltar. Meus costumes são iguais. Ponho a mesa pra nós dois. Depois lembro, não te tenho mais no seu lugar a dois. É difícil assimilar que eu te perdi. Não vejo mais sentido sem você. Só pensar que não vai voltar. Meus costumes são iguais. Ponho a mesa pra nós dois. Depois lembro, não te tenho mais no seu lugar a dor. É difícil assimilar que eu te perdi. Não vejo mais sentido sem você.
Que não vale a pena. paixão. Pena de quem deixou de amar, viu os anos passarem, as flores desabrocharem e partir sem amar ninguém. Sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo que falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é um segredo. Falta a gente entender. Quero te amar sem medo, sorri sem saber porquê. O amor é o segredo que falta a gente entender.
Da redação. Fique por dentro.
O governo dos Estados Unidos enfrenta dificuldades para cumprir a meta e aumentar a produção de biodiesel. Segundo dados da Agência Ambiental Americana, as usinas estão produzindo abaixo do necessário para atingir o objetivo estabelecido pelo presidente Donald Trump. Especialistas alertam que o déficit pode elevar os preços dos créditos de combustíveis renováveis e obrigar o governo a rever as metas. Além disso, parte da produção está sendo destinada à exportação. Enquanto a incerteza regulatória e os impactos da guerra no Irã também afetam o ritmo de fabricação do biodiesel nos Estados Unidos.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento.
Casa Joca, produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.
A paixão pelo futebol está no ar. E na Casa Joca você encontra tudo para entrar no clima da Copa do Mundo. Tem camisetas do Brasil para adultos e crianças, acessórios, bolas e muito mais para quem quer viver cada lance dessa grande festa do futebol. Garanta já os seus produtos e prepare-se para torcer com ainda mais emoção e estilo. Casa Joca, aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. WhatsApp 988340136.
Capital premiado, Sicredi Conexão. A cada R$20 você vai receber o número da sorte. É só esperar. Quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão.
CYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do grupo Sorge Comunicação.
Semana de preços campeões ABC. Leite comensal do Italac 395 gramas, 5,49. Pernil suíno com pele e osso, 13,98 quilo. Café mineirinho 500 gramas, 17,49. Comprar barato é aqui.
Seu sono precisa ser de qualidade, né?
Vem pra Ponto do Sono. Aqui você encontra qualidade e entrega rápida em colchões e cama box, além de móveis para sala de jantar, área externa e sofá. Tudo isso e muito mais. Parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros. Ponto do Sono. Loja 1, Rua Professor Cornélio de Faria, 169. Loja 2, Rua Nova, 239. Ponto do Sono. Dormir bem faz bem.
A sua rádio é
Max FM.
Se o seu momento é especial, você precisa celebrar em um local à altura. Imperial Eventos, o espaço que une qualidade, aconchego e sofisticação para seu evento ser inesquecível. Um espaço renovado e ainda mais acolhedor. Saiba mais pelo 35 99109 4542 ou no endereço Avenida Coronel Aventino Ribeiro 781, no bairro Imbel, em Itajubá. Imperial Eventos, onde cada momento se torna inesquecível.
O próximo programa que será apresentado é uma produção independente. Todo o seu conteúdo ou assuntos são de responsabilidade de seus produtores. A Rádio Max FM fica isenta de quaisquer responsabilidades.
Diretamente com o nosso prefeito, já postos comigo aqui nos estúdios, prefeito Rodrigo Riera. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Júlio. Bom dia, em especial os ouvintes da Rádio Futura FM, Rádio Jovem FM, Max FM. Aos nossos internautas, um bom dia a toda a região que a rádio pega, que as nossas rádios pegam aqui no sul de Minas. Prazer enorme falar com vocês, agradecer esta maravilhosa empada que patrocina o nosso programa aqui, que é o Império da Empada. Acabei de comer uma aqui muito boa, uma de frango e bacon.
Espetacular.
Agradecer também o poderoso Açaí, que manda esse açaí maravilhoso para nós todos aqui. E a Carol Bittencourt, que sempre nos organiza um belo café da manhã para esse programa.
Aliás, prefeito, quero aproveitar aqui o ensejo, né? Mandar um abraço para todos os comerciantes, para todos os empreendedores aqui da nossa cidade, né? A gente tem o privilégio de ter uma cidade com uma diversidade tão grande de comércios, de empresas, do pequeno ao grande. E quando se fala então em comer bem aqui em Itajubá, né? É uma tentação para quem gosta de um bom salgado. Então quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos ali do Copão, que toda segunda-feira eles ficam escutando a gente. Aqui um abraço para todo mundo, desde o pessoal que trabalha na cozinha, lá na produção, fazendo as esfirras, os salgados, até quem tá ali no balcão, no caixa, os amigos do Copão que estão ligados conosco. Um grande abraço.
É, um grande abraço a eles também, que são meus amigos particulares. O proprietário lá é um grande tenista, viu?
Ah, é?
Bom de bola, as bolas deles voltam todas. E a turma ali é tudo alegre, é tudo festivo, é um salgado de qualidade, um atendimento de sorriso no rosto. Eles estão de parabéns, eu fico feliz de ouvir o seu elogio, porque eu sou testemunha da qualidade e do tratamento que eles dão lá, do atendimento que tem o Copão. Não só o Copão, como a gente vai ali no César Burger Prazeroso, no Café do Vadim, tão tradicional, no Fratelli ali com o meu amigo Cadu. Eu poderia falar de muitos outros aqui, mas nós temos boas lanchonetes aqui. Itajubá é famosa por seus bons salgados.
Aliás, prefeito, o senhor sempre fala uma frase, né? Repete aquela clássica lá do Rei Arthur, da Távola Redonda, que a união faz a força, que um por todos, todos por um, né?
Todos por um.
E nós tivemos um grande exemplo disso. O senhor sempre incentiva essa união dos comerciantes. Nós tivemos aí, sob a liderança do nosso amigo Moza, lá do Five Star, essa junção do Sind-HBR em parceria com a prefeitura e o sucesso que foram as transmissões da Copa do Mundo. Ontem, mais um recorde batido ali na Praça Teodomiro Santiago. Pena que a nossa seleção não correspondeu à altura, mas Itajubá fez a sua parte, está de parabéns.
Fez a sua parte, está de parabéns. Ontem o Mozart me passou uma mensagem muito bonita, agradecendo o apoio que eu tenho dado aos comerciantes do calçadão. Eu falei para ele que ainda é pouco, nós vamos fazer mais pelo calçadão. Eu vou melhorar aquele banheiro que foi no meu governo que construiu, um banheiro público bonito, com ar-condicionado. Vou deixar ele melhor ainda, cheiroso, bonito, tranquilo, seguro. Nós vamos melhorar o calçadão também, o piso em alguns lugares, reformar aqueles bancos que eu construí aquilo em 2014. Já está na hora de fazer uma reforma lá no calçadão, melhorarmos também o sistema ali de esgoto, de drenagem, e vamos melhorar muito o calçadão com eventos no calçadão, mas eventos dignos. Eu não quero mais sons como nós tivemos esses dias lá até 10, 11 horas da noite, fora do normal, muito alto, atrapalhando todos os vizinhos. Não é, o calçadão é para ter uma orquestra, um show de mágica, um show para terceira idade, para as crianças, para a família. Isto sim chama público. Agora, ficar tocando músicas que não são condizentes ao clima ali do calçadão, nós não vamos autorizar mais. Já quero falar, eu não vou autorizar mais. Porque Tem outros lugares para quem vai tocar um rock pesado, um funk, alguma coisa, em outros lugares. Lá no Calçadão é um espaço mais para pessoas de terceira idade, para crianças, para família. Eu vou levar os brinquedos infláveis lá para a praça pelo menos duas vezes por mês. Nós vamos fazer a praça ter vida, assim como nós estamos tentando fazer sempre com o parque, para o parque ter vida. Vamos levar eventos para o Parque do Rebojão que nós construímos. A cidade tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ter cultura, tem que ter turismo. Isso é injeção na veia de recursos para os comerciantes. E quando você fala do SINDHBR, só traduzindo isso para a população, é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes. Que empregam dezenas de milhares de pessoas na cidade de Itajubá. E ficaram muito felizes com os nossos eventos lá na praça. Evento bonito, viu? Muita gente.
Família. Festivo,
família. É, infelizmente a seleção não passou, mas foi um bom teste para que nós possamos fazer outros eventos similares a esse, correlatos a esse. Tem aí o Campeonato Brasileiro correndo, temos aí outros tipos de esportes.
Libertadores.
Libertadores. Os flamenguistas estão guardando a Copa Rio, né? Por aí não sobra mais nada. Então. E os atleticanos, o Campeonato Mineiro.
Eu tô triste demais, prefeito. Primeiro pelo Brasil ter sido eliminado precocemente, né? É. Não tinha tanta esperança, lhe confesso, assim, de ser campeão, mas que a gente fosse um pouquinho mais longe. Não cair nas oitavas de final e com todo o respeito para a Noruega, né? Mas tô mais triste ainda, né, que vai voltar o Campeonato Brasileiro e meu time tá numa draga lá, que é o Grêmio. Nossa. Perdeu até um amistoso pro Chapecoense agora no sábado. Nossa,
eu ia falar que faz 20 dias que o Grêmio não perde.
Então, né?
Perdeu um amistoso pro Chapecoense.
Exatamente.
Ó, sete palmas pra Badaterra.
É, infelizmente estamos caminhando pra isso. Agora, prefeito, na semana passada, nos últimos dois programas, o senhor deu uns pitacos de futebol aqui e o pessoal repercutiu, viu? Por onde passou o fracasso da seleção brasileira ontem?
Raça. Raça, talento, de vontade de ganhar. Se eu sou o técnico da seleção, eu pegava os vídeos do Brasil inteiro, das crianças, das bandas, das praças do Brasil, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Itajubás da vida, o povo com raça, os congestionamentos, restaurantes cheios, lanchonetes cheias, e falar para aquela molecada que tá lá no Brasil: raça. Raça, morde o outro, vai pra cima. Vanderlei Luxemburgo falou, fez um vídeo agora há pouco, ele tem razão. Como que pode um time talentoso como o Brasil não ser letal? O time do Brasil precisa ser letal. É igual o Haaland, o gigante Haaland. Ele relou duas vezes, ele tava ali. Eu falei pros meus familiares na hora que eu tava lá: não, que relar e vai pôr pra dentro do gol. Porque eles estão deixando ele solto novamente. O time tinha que adiantar um segundo. Agora, um time passivo. Uma seleção brasileira que tem um elenco bilionário, multibilionário, os melhores jogadores que jogam na Europa, no Campeonato Brasileiro, assistiu uma Noruega que tem 5 milhões e 300 mil habitantes, que metade do ano é gelo, e nós aqui com 210 milhões de habitantes, aonde você desce aqui na rua, tem dois golzinhos de futebol, que a molecada tá jogando bola, não ganhar da Noruega, com todo o respeito. Mas a Noruega não tinha talento, mas tinha raça. Eles terem 70% de posse de bola. E fora isso, não é que os outros 30 eram do Brasil, não. 15 é de bola disputada e outros 15, 20% de posse do Brasil. É vergonhoso. O Brasil tem que ser um time temido. Mas não foi. Ah, mas o time de Ronaldo e coisa perdeu para a Noruega. Perdeu com o time reserva, que o time estava classificado em 2002. 98, 2002, uma 98. Coisa. 98. Tava classificado, jogaram tirando o pé para não machucar para a próxima fase. Então tem uma. Agora, o técnico, com todo respeito, é um super técnico. É um técnico inquestionável. Mas é igual um piloto de carro de Fórmula 1 também, que pegou o melhor carro de Fórmula 1 para ganhar a corrida. Uhum. Eu acho que ele articula bem, ele tem inteligência, mas essa forma passiva, que o time ter calma, acho que o time não tem que ter calma, não. O Brasil na Copa inteira deu 4 chutes fora da área pro gol. Não tem cabimento um negócio deste. Eu fui ver um jogo ao vivo. O Brasil jogou muito bem aquele dia, com uma Escócia fraca. Mas aquele dia, o jogo de três, eu estava presente. O time é muito tranquilo, é muito passador de bola. O time não põe bola na área, não põe bola na área, não chuta pra gol, tal, tal, e fica. E troca a bola, vai passando o tempo. O time precisando de resultado. E não vai. Então, no meu pensamento, sou leigo nesse assunto, o Brasil precisava arrumar um time mais letal. O Endrick é um atacante letal. Errou um gol ontem lá, acontece mesmo. É, um Neymar em boa fase, ele era letal. Quem é o novo Neymar? Quem é o novo? Vinícius Júnior fez uma bela Copa.
Uhum.
Muito passivo também, mas é um belo jogador. Jogou bem na seleção, coisa que não fazia antes. Mas nós precisamos de um time que morde, morde no bom sentido. Chega junto, chega duro. Um time que põe medo, um time com estratégias técnicas, confunde o adversário. Eu não vejo isso. É, os times adversários do Brasil, eles têm a leitura do jogo do Brasil.
É um time previsível, né?
É. O Brasil não tem medo. Eu vi o Japão antes do jogo. Eles estavam convictos que ia ganhar do Brasil, quase ganharam do Brasil, sim. Uhum. Enfim, colocaram perigo para nossa seleção. Foi no último minuto. O Japão era time que tomava de 5-6 do Brasil. Lógico, os times melhoraram, o preparo físico dos jogadores melhoraram, mas espera aí, qual país do mundo só se fala em futebol? Qual o país do mundo que toda criança joga futebol? Ô Júlio, ontem acabou o jogo. Primeiro vi as crianças lá na rua de casa chorando. Criança 7, 8, 10 anos, meu filho chorando, 10 anos de idade. Passado 15 minutos, esqueceram aquilo. Sabe o que estava fazendo as crianças todos os bairros?
Jogando futebol.
Jogando futebol. 10 para cada lado, 2 gols ou 10 minutos. Tinha time de fora.
Brincando de ser o Haaland ainda, né?
É. O gigante Haaland. É, quer dizer, o ídolo nosso é o gigante Haaland, que é um espetacular jogador.
Grande jogador.
Né? De postura, de tudo.
Agora, né? O senhor falou em postura, em raça, em vontade, prefeito. Vamos pegar dois comparativos aqui, dois paralelos. A seleção do Paraguai, com todas as suas decadências, as deficiências técnicas, e a seleção querida do Cabo Verde, que ganhou o mundo, que quase parou a Argentina do Messi na sexta-feira. É. O Paraguai foi eliminado para a Inglaterra, né? O próprio para a França, né? O Paraguai foi eliminado para a França e o Cabo Verde para a Argentina, mas competiram até o último minuto. E nós, com a qualidade que nós temos, com todos os recursos humanos e financeiros que temos, ficamos caminhando no final do jogo. Inclusive o nosso treinador, a quem nós já muito elogiamos aqui, mascando chiclete sentado no banco de braços cruzados. É. Então, se não tem mais substituição para fazer, como líder, tem que pelo menos colocar ânimo no time, né?
Sem dúvida. Eu procurei saber esses dias na imprensa por que ele masca tanto chiclete. É um estresse que ele tem e para mantê-lo ativo, até pela idade e tudo. Porque masca com a boca aberta é um negócio não muito bonito, mas é o estresse dele. Então eu não entendia disso. Agora, o jogo passivo, eu acho que o Brasil vai voltar a ser um time temido o dia que deixar de ser passivo. É guerra.
Exatamente.
É guerra. Não tem isso. O time tem que ser letal. O time do Flamengo, quando teve com o Jorge Jesus, era um time letal. É um time que subia pau, gol. Ele era temido.
O Palmeiras do Abel Ferreira?
O Abel Ferreira é um técnico que ele não é passivo.
Exatamente. Até se excede às vezes, né? O que é bom em alguns momentos.
É, precisava o time do Brasil ser letal. Agora, nós temos muitos talentos no Brasil. É, eu falo sempre, ô Júlio. Uma vez eu perdi uma eleição de vereador e o Zé Alencar era vice-presidente da República.
Uhum.
Meu padrinho político, vamos dizer, no termo de política. Eu fui visitá-lo logo depois das eleições e ele falou: "Ei, ganhamos a eleição." Eu falei: "Perdi." Ele falou: "Mas perdeu como? Você não pode quebrar uma tradição desse, você não pode perder uma eleição." Sentou comigo e falou assim: "Quais foram os seus erros?" Falei: "Ah, meus adversários fizeram isso comigo, mentiram que eu era candidato a prefeito, que caçaram o prefeito BPS, que eu era substituto, e na verdade eu não era. Perdi por 4 votos de diferença, tudo." Não, ele falou: "Seus adversários fizeram o papel deles. O que você errou?" Aí eu deixei de visitar 200 casas cadastradas aqui, deixei isso, deixei aquilo. Ele falou: "Então você perdeu a eleição, bem feito. Então aprenda com seus erros, que na próxima eleição você vai ter um êxito melhor, você vai ter sucesso." Eu nunca mais esqueci daquilo. Na eleição seguinte, visitei todos os meus amigos, parentes, pessoas que deviam favor, que eu devia favor para eles, que gostavam de mim, que tiveram um histórico com a minha família, e fui o vereador mais votado de Itajubá na eleição seguinte. Eu aprendi com o meu erro. Talvez se eu tivesse vencido aquela eleição, eu não teria aprendido com os erros. Você venceu a eleição. Então a gente aprende mais nos erros que nos acertos. Quando eu perdi uma primeira eleição minha para prefeito, eu anotei certinho onde eu poderia ter errado. Eu vi na outra e ganhei a eleição. Então, que sirva de lição para a seleção brasileira, é uma lição dolorosa, mas que aprenda com os erros de verdade, né? Que corrija os seus erros, porque elenco nós temos, tem jogador de sobra. No Brasil dá para fazer 5 seleções. E não perdemos mais uma Copa, porque agora nós vamos para 28 anos sem a disputa de um título mundial.
E tem uma outra situação, prefeito, até fazendo um paralelo com o nosso cotidiano, com a política aqui na nossa cidade de Itajubá. Muitas vezes, nós brasileiros temos um problema que a gente valoriza demais o que é de fora e esquece de reconhecer o que nós temos aqui dentro de casa. Por exemplo, na seleção, eu creio que às vezes a gente erra em escolher demais jogadores que estão lá no futebol árabe, que é um futebol que é rico, mas não é competitivo, ou lá no leste europeu, lá na Ucrânia, na Rússia, ou um jogador que é reserva, tá na Inglaterra, mas é banco, dificilmente joga, e aí o jogador que atua no Flamengo, peraí, no Palmeiras,
você vai falar um jogador que eu notei aqui o nome, vamos ver se é o mesmo nome que você vai falar.
Pedro do Flamengo?
Tá o Pedro.
Aqui. Olha aí, ó, o Pedro deveria estar lá. Ai,
tá aqui.
O Pedro é um centroavante de ofício. Outro, o Matheus Pereira do Cruzeiro, o jogador é uma peça rara hoje, era na função, na criação. Por que eu tô fazendo esse comparativo? Porque aqui, às vezes é a mesma coisa, a gente acha que a extrema tem tal coisa, Pouso Alegre tem tal coisa, e a gente não valoriza o que nós temos aqui, o que nos orgulha, o que faz a gente crescer cada vez mais.
O futebol brasileiro, da seleção brasileira, tá sendo uma ótima madrasta e uma péssima mãe. Nós precisamos ser uma ótima madrasta, mas uma ótima mãe também, pelos talentos que nós temos aqui. E a seleção jogar mais também, viu? Se interagir mais, treinar mais. Tem que ser um treinamento mais constante, né? Tem que ter uma estratégia mais constante. Mas aqui, vamos torcer para que esse erro e essas palavras que nós, semileigos aqui, vamos dizer, possam também ser o pensamento do técnico da seleção, da CBF.
Que está renovado o contrato, né, inclusive?
Está renovado o contrato. Nós estamos criticando, né, mas é incontestável, claro, os títulos que ele possui.
Sem dúvida.
O filho dele é muito bom também, que assessora ele, né? O Ancelotti. Vamos aguardar.
Vamos aguardar, então.
Agora, lembrando, nós chegamos com uma seleção ruim, que jogou mal as eliminatórias para a Copa do Mundo.
Teve 4 técnicos.
4 técnicos diferentes. Jogadores que tiveram problemas físicos antes, que eram para ser Militão e muitos outros.
Estevão.
Então nós viemos com uma seleção meio já desidratada. Quem sabe daqui a 4 anos, e 4 anos passa, nós teremos uma seleção muito melhor.
Não se coloca a casa em ordem tão rápido, né, prefeito?
Não.
Quando se pega a casa desarrumada, não. Tem nós que demoram mais para desatar, né?
Demora. Isso daí é igual o saco de pão quando a gente vai na padaria. Você pede 10 pães, fica 3 pães com a boca pra fora. Você dá 2 chacoalhadas pra cima, dá 2 rodadas, entra tudo pra dentro. Daqui a pouco tá tudo certo de novo.
Muito bom. 11:21, você participa conosco ao vivo do programa Bom Dia Prefeito. Pode mandar sua mensagem diretamente pro prefeito Rodrigo Riera, aqui pela Rádio Futura, Rádio Jovem Pan e Rádio Max FM. WhatsApp é o 359-9919-1069. Tá valendo a sua participação. 99919-1069. Programa Bom Dia Prefeito ao vivo nesta segunda-feira, dia 6 de julho. Agora, prefeito, falamos do sucesso que foram as transmissões na praça, mas também teve outra ação de sucesso no final de semana. Eu quero mandar aqui um abraço carinhoso para os nossos ouvintes lá do bairro do Santa Rosa, que foi o nosso Prefeitura na Rua.
Prefeitura na Rua vem sendo um sucesso para as pessoas que não tiveram ainda o Prefeitura na Rua no seu bairro, para que vocês entendam. Prefeitura na Rua vai uma vez por mês em algum bairro, um bairro satélite, um bairro maior, que gravita outros bairros menores ao entorno deste bairro. Nós levamos para lá toda a estrutura da prefeitura, inclusive eu como prefeito, vice-prefeito, vereadores, os secretários municipais, as principais pastas, Secretaria de Obras, atendendo quais são as necessidades do bairro, ouvindo a população, os membros da associação de bairro, a Secretaria de Saúde, com todo o aparato da Secretaria de Saúde, é o caça-cara, é a fisioterapia, é o serviço de dança e de exercício, Secretaria de Esportes também, é marcação de consultas, o CadÚnico. Então nós temos lá diversos tipos de serviços. Temos serviço da assistência social, que atende as pessoas, necessidade, urgência, o que está parado, exames estão parados, pedidos de obras estão parados, o bombeiro sempre está presente, polícia militar, polícia civil,
feirão de empregos
é um sucesso. Levamos brinquedos infláveis, lotamos de crianças. Ontem nós tivemos mais de 600 crianças brincando. Nós fizemos mais de 500 atendimentos no bairro da Santa Rosa. Bairro este que eu quero mandar um abraço para os ouvintes do bairro da Santa Rosa. Quem estiver me ouvindo, transmita um abraço aos moradores do bairro. Estou muito feliz que nós vamos fazer um centrinho esportivo aí, uma praça nova no bairro da Santa Rosa, com campo de futebol society, com quadra esportiva, com brinquedos para as crianças, parquinho de brinquedo, com área para caminhada, quadra de areia. Vou melhorar também, já vou pôr um parquinho ao lado do ginásio ali na Santa Rosa. Quero mandar um abraço também para a grande família, meus amigos, do grande vereador que foi o João Marujo, o Orlando Motorista, trabalhar muito pelo. Eu preciso calçamentos para ser feito, muito pelo bairro, tem calçamentos para ser feito lá. Nós estamos trazendo um geólogo para fazer um estudo também dos riscos que nós temos das construções ali em cima do morro do bairro da Santa Rosa. Eu tenho uma drenagem para fazer ali perto do supermercado, meus amigos lá do supermercado, seu proprietário, um grande parceiro, um grande visionário. Olha que eu estou falando da Santa Rosa, nós temos obras, então, muito feliz e gostaria de agradecer. Eu fiquei até de uma forma, deixa a gente emotivo, emocionado com o carinho e o tratamento que eu tive ontem lá no bairro da Santa Rosa. Eu passei uma pesquisa recentemente e posso falar os números, hoje são abertos, nós estamos com quase 90% de aprovação, de 70% de ótimo e bom e 20% de
regular
positivo.
Uhum.
O bairro da Santa Rosa foi um dos que deu os melhores índices para nós. Então, tem pessoas que são de lá, que não são do nosso lado, que pensam assim: oh, o prefeito não tá bem. Não, tá bem sim. Pessoal, me aprovam, eles me aprovam aí. E vou fazer melhorar o caminho do Cantagalo. Vou atender o ex-vereador João Vitor também, para que nós possamos levar o asfalto até o bairro da Ponte Santo Antônio. Eu tenho muitas obras, já iluminamos, trocamos por LED, melhoramos muita coisa naquele bairro. Então, eu tô, como se diz, com muitos deveres a fazer, mas nós temos também um legado de muitas coisas que eu já fiz ali pelo bairro da Santa Rosa. Algumas mudanças precisam ser feitas no posto de saúde. Eu já chamei a atenção dos médicos, não tem essa de, nós temos que atender tantas consultas, então não posso atender o emergencial aqui. Não é que é emergencial, aquele que chega com uma dor de cabeça inesperada, uma dor de barriga, não. Eles são obrigados a atender, assim, ninguém, nenhum médico pode negar atendimento. Se negar atendimento, leve ao conhecimento do meu xará e secretário de saúde, o Rodrigo, nós vamos tomar providência. Esse é um recado para todos os postos de saúde da cidade. Por favor, 80% dos postos de saúde eu só ouço elogios, mas tem uns 20% que infelizmente não tem atendido da forma correta. O posto de saúde custa caro, ele custa dezenas e dezenas de milhões de reais para o município por ano. Os médicos são colocados aí, tem médico na fila querendo o seu lugar. Então não tem ninguém com o narizinho em pé não, patamar acima de qualquer coisa, que eu tiro. Porque eu fui eleito pelo povo, é pro povo que eu tenho que atender. Chegou com dor de barriga, dor de cabeça, com dor no braço, com uma fratura, alguma coisa. Se for urgência, atenda em caminho para o hospital ou para a Santa Casa. Mas seja qualquer que for o outro caso, não tem essa que tem que voltar na segunda-feira porque não marcou consulta. O governo federal ditou uma regra que 50% dos atendimentos tem que ser consulta.
Tá agendada, bom, né?
Agendada, tá certo, tem pessoas que precisam de consulta agendada
pra,
assim,
renovar uma receita, por exemplo, né? Pré-natal.
Bom senso, carinho, atendam as pessoas como se fossem seus pais, como se fossem seus filhos. É isso que a população espera. Humildade, simplicidade, gentileza. É para isso que eu quero, porque eu tenho falado e vou falar, e prestem atenção, por favor, quem estiver me ouvindo, por favor. Eu estou construindo, já entreguei 2 postos de saúde novos. Estou construindo mais outros 2 postos de saúde novos. São verdadeiras policlínicas, mini hospitais. Bonitos, modernos, novos. Aí eu contrato uns médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, atendente, motorista. Tudo do melhor para atender no posto de saúde. Aí inaugura, aquela alegria. Aí o sujeito chega lá para ser atendido. Tem alguém de mal com a vida, atende no balcão com a mão no queixo e já atende a pessoa, ao invés de atender com bom dia e boa tarde, atende a pessoa desse jeito assim: o que você quer? A pessoa já fica chateada e sai pé da vida, chateada com o prefeito. Não, não fique chateado não, o prefeito tá pondo médicos, 2 turnos às vezes, de remédios de primeira, carro 0 quilômetro, tudo de melhor na saúde, para que essas pessoas te atendam bem. Se não te atender bem, ligue no 156 e denuncie aquele profissional. Perfeito. Que não está te atendendo bem. Mas eu repito, eu estou muito feliz com 80% da equipe de saúde. Eu tô chutando números aqui, mas uns 20% não atende bem, então de mal com a vida, eu preciso trocar esses 20%. Então, sem fazer maldade com ninguém, quando tiver um atendimento que não for legal, comunique a prefeitura. Porque eu tenho 800 funcionários na saúde. É tecnicamente, humanamente impossível o prefeito conhecer todos eles, eu não conheço. Todos, por exemplo, da educação, são 900 funcionários, são 700 ou 800 na saúde. São outros, nós temos 2.200 funcionários total na prefeitura. Eu tenho feito melhor. Eu estava com o nosso capitão Virla aqui das Forças Armadas, aqui embaixo, atendi agora um senhor que precisa de uma poda de árvore na casa, perto da casa dele, na rua 21 de novembro. Eu estava atrasado do programa e atendi muito bem ele com educação. Aí o sujeito me agradeceu muito, ficou muito feliz com o atendimento que eu dei para ele. Se o prefeito trata, eu tenho fama, graças a Deus, eu fico feliz as pessoas falarem isso na pesquisa, de educado, mas tem que ser educado mesmo.
Sem
dúvida. Se faltar com a educação, eu mudo, vou embora, não fico quieto, porque eu acho que educação é tudo. Quando pede com educação, ganha tudo do prefeito. Agora, pediu com falta de educação, ou veio com ameaçinha, vou pro Instagram, aí não vai ganhar. Eu tenho 52 anos, 3 mandatos de prefeito, 2 de vereador, vou no Facebook, pode ir até na Globo. Mas se vier com educação, pode ter certeza, o seu problema será solucionado. E assim tem que ir com educação também, com o médico, com o enfermeiro, porque eles são seres humanos. Vocês também não têm esse direito. Vocês comuniquem, por favor, através do 156.
Deixa eu conhecer o problema. Vou dar um exemplo. Às vezes pode faltar um medicamento num posto de saúde, mas não está faltando medicamento na cidade. O prefeito mandou comprar, a secretaria comprou, o estoque está cheio de remédio. Mas por uma falha de logística, de gestão, alguém deixou faltar naquele posto, enquanto tá sobrando outro. Só que se isso não chegar com a administração do Rodrigo, tá faltando tal remédio.
E sobrando remédio lá no xerifado.
Exatamente.
Aí eu dou um exemplo. Estava lá na Santa Rosa, uma senhora de 80 anos, muito cheia de vida, parecia ter 60. Prefeito, eu estou esperando por mais de 14 meses o meu tratamento, meu exame de glaucoma. Tem jeito de o senhor me ajudar? Falei, tenho, mas não pode. Eu fiz um mutirão agora. Eu atendi, eu zerei a fila de glaucoma e de cataratas. Vem cá que eu já vou te ajudar. Chamei o secretário e falei com ele, veja o que que aconteceu. Aí eles foram ver, Rodrigo, eles tentaram por 6 vezes contato com ela por telefone, tá aqui o dia e o horário. E ela não atendeu o telefone. Eu chamei ela de volta, falei assim, olha, a senhora mudou o número? Mudei. A senhora não comunicou a prefeitura? Eu não sabia que precisava comunicar. Tadinha, pela idade, pela necessidade, pelo conhecimento, ela não foi. E a prefeitura tentou o contato. Agora, veja bem, eu tenho agentes da saúde lá no bairro. Eu tenho esses agentes que têm um endereço, que inclusive essa senhora mora 2 ruas atrás do posto de saúde. Não poderia o agente ter ido lá na casa dela, já que é uma senhora que na ficha está de 79 a 80 anos, falou, arrumamos o exame para a senhora. Eu tenho certeza que esses agentes, ou chefe de posto de saúde, tem tudo isso. Então tem que ser um por todos, todos por um. Tem secretarias, tem um time só. Nós precisamos ajudar um ao outro. Os secretários estão imbuídos nisso. E precisamos que os funcionários também, os nossos colaboradores, todos de servir. Eu vou repetir o que, para eles, o que meu pai uma vez me falou quando eu assumi a prefeitura de Itajubá. Falou, meu filho, que Deus te dê proteção e saúde. Eu tinha 38 anos. Se enxergue agora com 70, 80 anos de idade. Falei, tô me enxergando como se eu tivesse 70, 80 anos. A prefeitura de Itajubá. Falou, meu filho, que Deus te dê proteção e saúde. Eu tinha 38 anos. Se enxergue agora com 70, 80 anos de idade. Falei, tô me enxergando como se eu tivesse 70, 80 anos. Dá para trás com orgulho e falar assim, eu fui útil, eu cumpri com o meu papel. Agora, se você tiver de mal com a vida, alguma coisa, faz um favor para nós. Dê licença, dê para outro lugar, que nós temos muitas pessoas boas que querem servir a população. Mas quero repetir uma coisa que o sindicato concorda comigo. A grande maioria que eu estou falando são pessoas boas, viu? São bons funcionários que agarram, veste a camisa. Infelizmente, uma minoria polui a maioria. Fica a imagem como se todos estivessem trabalhando mal. E não é.
E é fundamental, prefeito, né? O que o senhor está falando, que os postos de saúde são, sim, da responsabilidade da prefeitura. Diferente do pronto-socorro do hospital, por exemplo. Às vezes a pessoa reclama, ah, porque tal enfermeiro no hospital não me tratou como eu gostaria. O prefeito não tem gerência sobre o hospital. É importante lembrar isso, que tem gente que acha que o hospital também é da prefeitura. Agora, os postos de saúde, sim, são da sua total responsabilidade, né?
Exatamente, bem lembrado, e nós repetimos aqui, por favor, fale com seus parentes, seus amigos, explique para eles. Tem pessoas que me ligam, me trataram mal lá no pronto-socorro. Eu vou falar com o diretor do hospital, mas o hospital não é da prefeitura, assim como a Casa Joca, a Mineira, a padaria lá não é da prefeitura. O hospital tem um convênio, a prefeitura paga por alguns atendimentos cirúrgicos feitos pelo SUS, mas o hospital é particular. Ah, mas atende SUS? Atende, porque ele recebe do governo federal. A Santa Casa da Prefeitura também não. Um apoio que começou no meu governo. Teve prefeitos que ficaram aí 4, 8 anos, não deram nem um real, nem um copo d'água para Santa Casa, nem para o hospital. O prefeito que mais ajudou o hospital na história dele, primeiro foi o doutor Rosenburg, que construiu o hospital. Muito bem feito, muito bem pensado. E depois o prefeito que mais ajudou foi o seu afilhado, que ele era meu padrinho, Rodrigo Rieira, os dois RR, Rosenburg Romano e Rodrigo Rieira, que mais dinheiro colocou nesse hospital. O deputado Bilac Pinto, nosso grande deputado, Bilac Pinto, que deixou de ser deputado por conta própria, não quis ser mais, depois de 7 mandatos, foi o homem que mais ajudou esse hospital em toda a sua história. O Bilac chegou a colocar em emendas mais de 100 milhões de reais nesse hospital, que me possibilitou de eu transformar o hospital em hospital de transplantes, o hospital que tem hoje um centro de hemodiálise, um centro de relatórios de imagens, diagnósticos, centro de alergia. Nós tínhamos 2, 3 leitos de cirurgia, são 12 leitos de cirurgia, nós tínhamos 10 leitos de UTI, hoje são 30 leitos de UTI, trouxe a UTI neonatal, o hospital tinha 5.500 metros, hoje tem 15 mil e poucos metros, 17 mil metros. Quero aqui fazer um trabalho, por mais problema que possa ter havido, muito foi êxito da antiga administração, liderada lá pelo doutor Rodolfo, muitos outros. Ah, mas ele teve problema. Não vou deixar esse povo na mão, não. Eles fizeram acontecer. A atual administração vem lutando também para fazer acontecer. É uma luta contínua dos atuais administradores, dos antigos administradores e da prefeitura. Mas eu reforço, colocamos dinheiro lá que eu poderia ter colocado nos meus postos de saúde. Eu poderia ter largado o hospital na mão e a Santa Casa na mão, deixado os postos de saúde como se fosse um hospital Albert Einstein, todo posto de saúde, com o dinheiro que nós colocamos no hospital. Mas não, o hospital não pode fechar nunca. Então, se tiver algum problema no hospital, primeiro você tem um serviço de reclamação lá, que você pode entrar no site e fazer uma reclamação, é o que o diretor pede, porque o diretor do hospital, doutor Celeno, me falou uma vez, falou: Rodrigo, a pessoa quando tiver uma reclamação, ela precisa reclamar aqui, para que eu possa agir e corrigir um funcionário ou demitir um funcionário que esteja tratando mal. Mas se ela não falar nada, não contar para nós, eu não tenho como agir, porque eu tenho 1.000 funcionários aqui no hospital. Cirurgia, loucura, 24 horas, 365 dias do ano, como é que eu vou descobrir isso? Se o atendente está atendendo mal lá no balcão, às vezes se a pessoa não contar para o diretor ou reclamar lá no sistema deles, ele não vai ficar sabendo. Mas aqui chama atenção também um recado para a direção do hospital: cuidado com fofocas e futricos, viu? Cuidado com a versão. Quando um fala, dois fala, três fala, quatro, todo mundo não pode estar errado e só um que te fala no seu ouvido aí está certo, não. Tem problema sério, sim, de atendimento, coisa pouca de se arrumar, bobeirinha de detalhes que às vezes mancha o hospital inteiro. Quer ver um detalhe? Quando a pessoa pula para dentro do hospital, gíria isso, pula para dentro. Quando ela é atendida no hospital, ela sai feliz.
Sim.
Os quartos são de primeira, o que nós ajudamos lá na reforma e eles estão fazendo também são de primeiríssimo, tem um atendimento bom. Dificuldade de arrumar mão de obra hoje, enfermeiro, técnico de enfermagem que o hospital tem, mas quando tá lá no atendimento lá fora, talvez não tenha o bom dia e boa tarde, como vai a senhora, como vai o senhor, uma criança, tirar o medo de uma criança, olha, você tá esperando aí há 2 horas, nós estamos com 2 urgências lá dentro, chegou um acidente de carro, de moto aqui, você me desculpe, mas o que que você precisa?
Dá informação,
você quer uma água,
né?
Um café, tem um funcionário ali fora medindo a pressão, medindo o sangue da pessoa se tá tudo bem. É um carinho. Olha, quando eu tinha farmácia central, desculpe me estender, mas
importante esse assunto.
Eu tinha farmácia central, que eu criei, que hoje é onde é o prédio da UAI. Uhum. Depois nós tiramos a farmácia, que nós colocamos farmácia em todos os postos de saúde. Então não tinha mais necessidade da pessoa vir na farmácia central. Antes de eu entrar, nós tínhamos uma farmácia escura, fria, algo horrível, que atendia menos de 100 pessoas por dia. Que era ali em frente meu amigo e saudoso Gildo Parafuso. Eu entrei e transformei a farmácia central num prédio bonito, moderno, com almoxerifado, com logística, com 7 farmacêuticos. Tinha um só antigamente, bonito. Nós passamos de 100 atendimentos para 400 atendimentos dia. Eu aumentei a cesta básica de remédio de 120 remédios para 800 tipos de remédios. Nós compramos 2 carros que eram remédio em casa de entrar. Quer dizer, nós melhoramos e muito. Mas o que que me ajudou a melhorar muito lá? Eu peguei um grande amigo, que hoje é vereador, Márcio Caldas. Márcio, atenda as pessoas com carinho, com gentileza, lá na porta. Se a pessoa, depois do remédio, não chegou, o dia que chegar, liga para ela, pega o telefone dela, vai na casa dela, leva o remédio. O Márcio veio e se elegeu até vereador. Uhum. O Márcio ficou conhecido uma das pessoas mais benquistas, porque ele é muito gentil, ele é muito educado, aquele jeito dele funcionou. Penso eu que tem que ter um exemplo como foi do Márcio Caldas na farmácia central, lá no pronto-socorro do hospital. Mas eles têm resistência de colocar isso lá. Acha que não vai funcionar. Acha que esse sujeito ou essa moça possa prejudicar. Não pode, não. As pessoas vão adorar isso.
Acolhimento, né?
Júlio, o carinho, o acolhimento
faz diferença total.
Já é melhor que o remédio que eles vão
precisar tocar. Exatamente.
Quem que não gosta de ser bem tratado? Ninguém gosta de ser maltratado, não. Eu vou num restaurante, se o garçom te atende bem, você sai feliz, o atendimento dele é melhor que a comida. Mas se ele te tratar mal e a comida for boa, acabou o restaurante, o garçom te tratou mal. E assim também é com a saúde, e assim eu peço nos meus postos de saúde. Eu estou citando, o hospital tem os mesmos problemas em alguns postos de saúde, uhum, que aí é dever da prefeitura. O hospital é dever do hospital, não é da prefeitura. Santa Casa é da Santa Casa, não é da prefeitura. Saúde Ceará, Unimed é da Unimed do Ceará, não é da prefeitura. É que as pessoas entendam, prefeitura por lei é responsável pelos postinhos de saúde, pela UBS, pela Policlínica, UBS, posto de saúde, não pelo Hospital de Santa Casa.
E lembrando também, prefeito, as pessoas, quando tá com filho com febre, por exemplo, né? Tá com um problema intestinal, às vezes é melhor você procurar direto a Policlínica do Mercado, a Policlínica da Varginha, que tenha pronto atendimento médico, do que ir até o hospital, que por mais excelente que seja a sua estrutura, mas ele vai priorizar quem está tendo um princípio de infarto, ou de AVC, ou alguém que vem de um acidente de moto. Então aquela pessoa que também está com um problema, com uma criança chorando com febre, às vezes vai demorar mais tempo do que o necessário, do que, sim, o que é aceitável. Então procure, se possível, primeiro a Policlínica.